Olá, eu sou Karine Gomes.
E eu sou Fernanda Vanzan. E esse é o Revista Jovem de Férias, que vai ser um pouquinho diferente.
Nós vamos mesclar os trabalhos dos alunos de edição e rádio da professora Línia Sabac com matérias antigas sobre o Rio de Janeiro, já que na nossa volta vamos fazer um especial para comemorar os 450 anos da cidade.
Uma das mais importantes avenidas do Rio de Janeiro comemora 110 anos.
Há 110 anos nasce a alma do centro do Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco. Fruto da reforma urbana realizada no governo de Pereira Passos no início do século XX, foi um avanço para a modernização da cidade. A Rio Branco se chamava Avenida Central e foi criada para ligar a região do Porto à Avenida Beira-Mar. As particularidades dela tornam-se secundárias aos olhos dos apressados trabalhadores que caminham para cima e para baixo, sem tempo para viajar na história do lugar. Por falar em história... A Avenida Rio Branco era e ainda é palco da grande festa que é o Carnaval Carioca. Em 1920, os ranchos já desfilavam alegria pela avenida. Em seguida, foi a vez das escolas de samba começarem a marcar presença nas ruas da cidade. Mas nem só de festa é feita Rio Branco. Ela também foi cenário de diversas lutas políticas, onde a população pôde manifestar a cidadania. Ela foi parte do trajeto da Passeata dos 100 Mil, em 1968, que protestava contra a ditadura militar. Ao longo dos anos, a Avenida Rio Branco perdeu a originalidade arquitetônica e deixou de ser admirada, mas certamente cultiva o valor de uma cidade cercada de história. Gabriela Lopes para o Revista Jovem.
O especial de hoje é sobre o escritor, compositor e roteirista Nelson Motta.
Nelson 70, com Rafaela Dugin. Fim de ano chegando e daqui a pouco a gente começa a ouvir aquela música que já faz parte do clima de Réveillon.
Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer.
Mas você já parou pra pensar quem criou esse clássico de fim de ano da Globo? Uma dica, ele fez 70 anos no último dia 29. Nelson Motta já compôs mais de 300 músicas, e entre elas estão grandes sucessos interpretados por nomes importantes do cenário musical brasileiro, como Lulu Santos e Rita Lee.
Como uma onda, não, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará.
Nelson abusou das parcerias e com Guilherme Arantes, Djavan, Ed Motta, escreveu canções que marcaram época. Algumas delas estão presentes no CD comemorativo Nelson 70, que reúne clássicos reeditados nas vozes de Maria Gadu, Gabi Amarantos, Lenine, entre outros nomes.
Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia.
Além do álbum, Motta celebra sua trajetória com a autobiografia As Sete Vidas de Nelson Motta e com a série de TV Nelson 70, do Canal Brasil. Nelsinho, como é carinhosamente chamado pelos mais próximos, foi casado 4 vezes. Do seu primeiro casamento com Mônica Silveira, teve sua primogênita Joana. Já Esperança e Nina são frutos de sua união com Marília Pêra. Nelson tem ainda 3 netos. Nascido em São Paulo, mudou para o Rio aos 6 anos com seus pais. Estabeleceu sua vida na cidade e, ao longo da carreira, acumulou funções. Roteirista, compositor, escritor, jornalista, produtor musical... E ele não para. A escritora e sobrinha de consideração de Motta, Patrícia Andrade, explica a vitalidade do amigo.
Sabe, ele é um cara que é sempre jovem, entre aspas, sabe? Ele vai fazer 70 anos, mas ele tá sempre ouvindo as músicas novas, lendo tudo que sai, todos os livros, e ele vê as séries. Então ele é um cara que ele não parou, nunca para no tempo, tá sempre com novos projetos, né? Com esperança. Ele é um cara muito assim, muito alto astral.
Vizinha de Mota por 10 anos na década de 80, Iracema Borges presenciou o clima festivo da casa de Nelson, no posto 6 de Copacabana.
Educada, simples, gente muito boa. Dava muita festa. A casa dele vivia cheia de músicos, de compositores, de artistas, de amigos da Marília Pêra, das filhas dele.
Nelson, em contato com músicos dos mais diversos gêneros, adquiriu experiência. E para o professor de MPB da PUC-Rio, Paulo César de Araújo, foi isso que o ajudou a desenvolver uma visão aguçada para talentos.
O Nelson Mota é um artista formado pela bossa nova e temperado pelo tropicalismo, no sentido que ele é um tropicalista e um bossa novista. Né? João Gilberto foi o grande ídolo dele quando surgiu, enfim, foi o que levou Nelson Mota para a música. E o tropicalismo vai dar para ele essa visão mais ampla da música pop moderna brasileira. Então eu acho que isso tudo ele vai levar para a produção dele.
Em suas passagens pelas gravadoras Polygram, Philips e Warner, Mota foi responsável por lançar alguns dos nomes de maior sucesso da música brasileira. Nelson produziu o primeiro disco de vertente mais pop da maior cantora do país nos anos 70, Elis Regina. Como se não bastasse, apresentou Marisa Almonte ao público, promovendo seus shows pelo Brasil. As apresentações eram embaladas pela música Bem Que Se Quis, adaptação feita por ele a partir da canção original italiana.
Depois de tudo, ainda ser feliz.
Outras personalidades devem alguns de seus triunfos às mãos do Nelson produtor. Tim Maia, Gal Costa, Lulu Santos, Daniela Mercury. Está também em seu currículo a idealização do grupo de garçonetes cantoras, as Frenéticas, em meados dos anos 70, no auge das discotecas. Armando Pitigliani, ex-diretor da Polygram, admira o trabalho do colega.
Ele conhece bem música, então escolhe bem repertório, ele tem um bom gosto musical muito grande e só produz grandes artistas, porque ele tem uma qualidade que é muito importante, que é sacar no artista aquilo que pode trazer mais emoção. E realmente ele tinha um feeling muito bom para saber o que ia ser sucesso e o que não ia. E assim, deu um toque de qualidade à música brasileira. E ele realmente, para mim, é um dos maiores produtores que o Brasil já teve.
Nelson também estava presente no surgimento das grandes trilhas sonoras de novelas brasileiras. Pitigliani conta que a Polygram produziu, em 1969, a primeira trilha de novela a se destacar, a de Verão Vermelho, da TV Globo. A música tema, de mesmo nome, era cantada por Elis Regina.
Ele foi um elo entre a TV Globo e a gravadora. Ele contribuiu com indicação de artistas. Quer dizer, ele pegava os artistas como Caetano, Gal, Elis, todo mundo aqui, e colocava na novela, entendeu? E ele era importante porque ele trabalhava na Globo.
Mas Mota não foge do seu lado mais aflorado, o da escrita. Já publicou livros, escreveu para jornais e criou roteiros para a TV. Apaixonado pelo novo, se aventurou mais recentemente no universo do teatro, se dedicando à autoria de espetáculos musicais. Roteirizou com Patrícia Andrade Elisa Musical e Simbora, o Musical, a história de Wilson Simonal, que estreia em 2015. Seus livros se tornaram best-sellers e ficaram no topo das vendas por semanas. Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia e Noites Tropicais estão entre os mais conhecidos. Alguns deles serviram ainda de inspiração e ganharam novos formatos. A biografia de Tim Maia se tornou filme e o exemplar O Canto da Sereia virou minissérie. Na TV, Nelson foi um dos idealizadores do seriado Armação Ilimitada, considerado de vanguarda nos anos 80. Em 2012, escreveu a série política O Brado Retumbante, também para a Rede Globo. Patrícia especula sobre o segredo do sucesso das obras do amigo.
O Nelson, ele tem uma coisa, um universo e tem uma maneira de escrever muito popular, muito popular no bom sentido de... Ele chega às pessoas, ele alcança, as histórias dele são boas, são engraçadas, são divertidas.
Seu próximo projeto é um musical que tem título provisório de Uma Noite em 67 e deve estrear no segundo semestre de 2015. Enquanto isso, Mota mantém ativa a carreira de jornalista. Colunista do Jornal da Globo, aproveita sua rica vivência para abordar assuntos relacionados à cultura e comportamento. Anos atrás, Nelson apresentou o programa de rádio Sintonia Fina. No jornal Última Hora, teve um papel representativo, onde escrevia sobre novos talentos na coluna Poder Jovem. Participou também do programa Manhattan Connection, na Globo News. Outro momento de destaque como jornalista foi quando acompanhou os bastidores da turnê dos Rolling Stones nos anos 80. A professora de jornalismo da PUC-Rio, Ângela Monteiro, considera Nelson um homem completo.
O texto dele é maravilhoso e isso ele mostra até nas letras das músicas que ele compôs. E no jornalismo, ele não só ele fala da parte artística, que durante anos ele se dedicou muito à área de show business e música popular, tudo isso, MPB, mas ele é um cronista do nosso cotidiano. Ele, enfim, eu acho ele maravilhoso, mas ele é fluminense, tricolor, pra mim ele é perfeito.
E a paixão de Mota no futebol nem sempre foi o verde, branco e grená. Até os 13 anos, o tricolor era flamenguista, por influência de um tio, que o levava ao Maracanã para assistir aos jogos do time rubro-negro. Até para o esporte, Nelson mostrou sua versatilidade.
Nelson 70. Locução, Rafaela Dugin. Produção, Ana Carolina Abreu, Camila Sardinha, Isabela Cabral, Isabela Valente e Rafaela Dugin. Texto e edição, Isabela Cabral e Rafaela Dugin. Músicas, Um Novo Tempo, Como Uma Onda, Perigosa, Certas Coisas, Bem Que Se Quis, Dancing Days, Verão Vermelho e Satisfaction.
Gostou das reportagens? Procure Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa, você ouviu as músicas Um Novo Tempo, do elenco da Globo, Como Uma Onda, de Lulu Santos, Perigosa, de Rita Lee, Certas Coisas, de Lenine, Bem Que Se Quis e Verão Vermelho, de Elis Regina, Dancing Days, de As Frenéticas e Satisfaction, dos Rolling Stones.
Gostaríamos de agradecer Ana Carolina Mello e Gabriela Mello pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Línia Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana!
Esperamos vocês na semana que vem!
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito!